Muito obrigada, nobre presidente, senador Giovanni, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiras e companheiros. Eu hoje participei como uma das representantes do meu partido, PCdoB, da reunião do Conselho Político, juntamente com a presidenta Dilma Rousseff e alguns de seus ministros. Uma reunião da qual participaram todos os partidos que compõem a base de sustentação do governo da presidenta Dilma. Primeiro, eu quero registrar que, antes de entrar nos temas que debateríamos durante a reunião, a presidenta fez um breve destaque, um breve relato acerca daquilo que a imprensa brasileira, e não é toda, alguns segmentos da imprensa brasileira insistem em dizer, de que as dificuldades, os problemas que ela estaria enfrentando seu governo seriam a herança do governo do ex-presidente Lula. Ela deixou bem claro, em pouquíssimas palavras, mesmo porque esse não foi o tema do debate, mas da importância e do papel que cumpriu o presidente Lula para que o Brasil chegasse ao ponto que chegou, para que nós alcançássemos não só a estabilidade, mas alcançasse as condições positivas para fazer com que a nação brasileira seja uma nação a serviço do seu povo e a serviço da sua gente. É óbvio, aqui eu faço a minha observação, que nós temos muito que avançar. Mas se fizermos uma comparação isenta de questões políticas, uma comparação somente numérica das condições, estatística, das condições do Brasil de hoje, do povo brasileiro de hoje, do que era alguns anos atrás, nós percebemos que houve uma melhoria significativa, não somente das condições de vida do povo, mas uma melhoria significativa das possibilidades do Brasil continuar crescendo, do Brasil continuar se desenvolvendo. Então, ela, e não apenas ela, tenho certeza que essa é a opinião dela, da presidenta Dilma, de que o presidente Lula não deixou absolutamente nenhuma herança negativa, pelo contrário, tudo o que ele deixou foi extremamente positivo. Tanto que podemos lembrar aqui o que foi a sucessão presidencial, o que foi a campanha, a última campanha eleitoral, sobretudo para a presidência da República. Uma mulher, pela primeira vez, se elege no Brasil. E uma mulher, senador Luiz Henrique, ex-governador da querida Santa Catarina, uma mulher que nunca tinha sido candidata a nada. E teve no meu estado, por exemplo, a maior votação proporcional do Brasil, sem ter ido uma vez durante a campanha. Nenhuma vez a presidenta Dilma, então candidata, esteve no Amazonas para pedir votos. Mas nós sabíamos que aquele seria o seu desempenho, porque quantas vezes ela lá esteve acompanhada, enquanto ministra, acompanhando o presidente Lula. E como o estado do Amazonas vem se transformando nesses últimos anos. Eu aqui cito o exemplo do Amazonas, não porque por ser o meu estado, mas acredito por ser o melhor exemplo, porque é o estado que tem uma maior interface com o governo federal. 98% da nossa economia é fruto de um projeto coordenado, orientado e dirigido pelo governo federal, que é o projeto Zona Franca de Manaus. Então, é óbvio, a Zona Franca irá melhor ou pior, se desenvolverá mais ou menos de acordo com o compromisso e com a compreensão, com o entendimento que tenha o governo federal. E o presidente Lula, ele é uma pessoa extremamente respeitada, admirada no meu estado, não pelo seu carisma, pelo seu discurso fácil, que fala direto, não às pessoas humildes, mas ao coração de todos os brasileiros, as brasileiras, mas, sobretudo, pelo compromisso que mostrou nos seus 8 anos com o Brasil e com as regiões menos desenvolvidas. Porque se é óbvio que nós temos como centro, como meta, como objetivo principal do governo, o combate das desigualdades sociais, nós precisamos entender que o combate das desigualdades sociais se fará necessariamente com o combate às desigualdades regionais. Então, as políticas de desenvolvimento regional têm sido valorizadas nesses últimos anos no país. Mas teve uma segunda frase quando entramos na pauta propriamente dita da reunião do Conselho Político no dia de hoje. Teve um segundo momento em que abriu a pauta da reunião, em que a presidenta fez uma fala e que foi por todos destacado, porque naquela etapa da reunião discutimos a crise econômica internacional e o posicionamento do Brasil diante dessa crise econômica. E ela disse o seguinte, que a crise a gente combate com investimento. A crise a gente combate com crescimento. Ou seja, não apenas dando sequência àquilo que a reação que o Brasil teve no ano de 2008, quando estourou a crise financeira internacional e econômica a partir dos Estados Unidos da América do Norte, em que todos nós recordamos, o ex-presidente Lula, sua equipe econômica, todo entendeu que a melhor forma de enfrentar a crise, de combater a crise, seria dinamizar o mercado interno. E aí inúmeras ações foram efetivadas de abertura de crédito, principalmente aquelas pessoas mais carentes, aquelas pessoas de mais baixo poder aquisitivo tiveram um acesso facilitado ao crédito, assim como produtos importantes no sistema produtivo nacional também sofreram uma desoneração importante. E, segundo a própria presidente, no que concordamos todos, há uma diferença da crise de 2008 para hoje. Apesar da crise de hoje ter como base, como raiz, a crise de 2008, ela tem um aspecto diferencial e todos nós sabemos que ela decorre principalmente por conta do elevado endividamento de países do centro do capitalismo e por conta do seu descontrole fiscal. Então, primeiro eu quero deixar claro isso, que as medidas anunciadas, e foi anunciada antecipadamente aos presidentes de partido, aos líderes partidários na reunião do Conselho, e logo em seguida o ministro Guido Mantega saiu para dar uma coletiva à imprensa quando anunciou que uma das medidas para trabalhar o enfrentamento da crise será o aumento do superávit primário. Repito, o aumento do superávit primário, que hoje é de 117 bilhões de reais e passará a ser 127 bilhões de reais em torno de 3, o que representa 0,25% do PIB brasileiro. E muita gente deve estar se questionando como crescer, como ampliar os investimentos se aumenta, se o que a presidenta fez, se o que o ministro da Fazenda fez, foi anunciar um aumento do superávit fiscal. Ora, essa do superávit primário, essa é uma questão que diz respeito diretamente a uma mudança que eu acredito deva iniciar agora nas questões relativas às orientações na macroeconomia brasileira. Ou seja, o início, possivelmente, essa medida deva iniciar um período de diminuição das taxas de juros oficiais do nosso país, ou seja, dos juros da taxa Selic, que é um dos mais elevados do mundo, se não o maior do planeta, senador Giovanni Borges. E taxas com que nós não mais podemos suportar, porque se levarmos em consideração todas as medidas de desoneração que o governo federal vem fazendo, todas as medidas, ainda o custo da dívida, do pagamento dos serviços da dívida brasileira, em decorrência da elevadíssima taxa de juro, tem sido maior do que tudo aquilo que tem sido feito. Então, esse aumento do superávit primário anunciado no dia de hoje deverá ser o início de uma sinalização de um período de diminuição de queda nas taxas de juros do Brasil. E aí eu falarei aqui alguns dados, senhor presidente. O superávit, como eu já disse, de 117 bilhões de reais aproximadamente, passará a 127 bilhões, com o aumento de 10 bilhões hoje anunciado. O superávit alcançado no primeiro semestre, senador Luiz Henrique, deste ano, no primeiro semestre, foi de 92 bilhões de reais, ou seja, bem acima da meta estipulada pelo governo brasileiro, muito acima da meta estipulada pelo governo brasileiro. Alcançamos um superávit no primeiro semestre, nos primeiros seis meses, de 92 bilhões de reais. Entretanto, o serviço da dívida pública brasileira foi de 138 bilhões de reais. 138 bilhões de reais. O que significa dizer que tivemos um déficit nominal na ordem de aproximadamente 46%, 46 bilhões de reais. Ou seja, o serviço da dívida, 138. A economia que o governo brasileiro fez, que é o chamado superávit primário, 92 bilhões. Ainda faltaram 46 bilhões de reais para fazer frente ao serviço público da dívida. Em decorrência de quê? Em decorrência exatamente das elevadas taxas de juros praticadas no Brasil. Então, quero dizer que eu tenho sido, e o meu partido, uma das maiores críticas dessa tríade na macroeconomia brasileira. Primeiro, câmbio flutuante, segundo, taxas elevadas de juros, o que obriga o governo a fazer um elevado superávit também. Entretanto, eu quero aqui dizer que acredito e tenho muita expectativa de que a posição firme, sólida, não só do ministro Guido Mantega, mas da presidenta Dilma, uma posição extremamente firme, nos leva a acreditar de que, de fato, e nós aguardamos que, de fato, possa ocorrer em breve uma redução das taxas de juros. Porque só assim, só isso explica mais um aumento de 10 bilhões de reais na meta já elevadíssima do superávit primário. Espero também que, com todas essas medidas de desoneração que o Brasil vem adotando, inclusive aqui a gente tem que fazer, a gente tem que cumprimentar o governo brasileiro pelo grande esforço que vem fazendo para enfrentar a crise, um esforço gigantesco, um esforço que vai de medidas de desoneração do nosso mercado, desoneração com aumento das faixas daqueles que estão enquadrados no Super Simples, né, aumento importante da faixa, a desoneração da folha de pagamento como um projeto piloto para segmentos importantes da produção brasileira, como a indústria têxtil, a indústria calçadista, de software, de imóveis, ou seja, tendo os tributos desonerados, a desoneração para diversos outros segmentos, desoneração de tributos para diversos outros segmentos produtivos brasileiros, a proteção da indústria nacional, com o endurecimento da fiscalização daqueles que trazem produtos subfaturados. E isso é muito importante para o mercado interno, porque, como disse a presidenta, não basta apenas abrir o crédito, porque nós podemos abrir o crédito e, assim, expandir o mercado interno. Agora, temos que tomar cuidado para que essa expansão não sirva como mercado para produtos importados, produtos fabricados em outras regiões do país. Daí a necessidade de outras medidas econômicas, e não só econômicas, complementares, para que a gente possa superar a crise. Porque abrir o mercado, expandir o mercado interno é importante, mas expandir a produção com desenvolvimento tecnológico é fundamental para que o nosso desenvolvimento, para que o nosso crescimento seja cada vez mais sólido, senhor presidente. Então, eu acredito de que ela tem a melhor das boas intenções. Essa é uma sinalização, o aumento do superávit é uma sinalização ao mercado, sobretudo ao mercado internacional, ao grande capital. No meu ponto de vista, senador Paim, não precisaria dessa sinalização, porque o Brasil é um dos países que tem uma proporção maior entre tamanho da dívida com pagamento de juros. Nós temos uma dívida dívida geral e não pública, a pública em torno de 39% do PIB, a geral em torno de 59% do PIB. E o Brasil gasta mais de 5% do PIB com pagamento de serviços da dívida. Enquanto que outras nações, que têm, por exemplo, a Grécia, 142% a sua dívida total em relação ao seu PIB, gasta em torno de 5,5%, que é o único país para que o Brasil perde na proporção do dispêndio dos recursos para o pagamento dos serviços da dívida. A França tem uma dívida equivalente a 82% do seu. E eu concluo, senhor presidente, dizia que a França tem uma dívida de 82% em relação ao seu produto interno bruto e despende, gasta com os serviços dessa mesma dívida, com juros, em torno de 2% do PIB somente. Ou seja, acho que não necessitaria essa sinalização. Entretanto, o Brasil tem alguns anos já optado pelo caminho da segurança, e é esse caminho da segurança que faz com que essas medidas de hoje tenham sido anunciadas, para que a gente possa não permitir uma queda do PIB que foi detectada nesse último período, uma queda pequena, mas houve uma queda, uma desaceleração da produção do crescimento nacional, e que essas medidas possam servir para ampliar o crescimento e, num curto espaço de tempo, a gente iniciar um ritmo de queda das taxas de juros. Assim, ganhará não apenas o Brasil, ganhará o povo brasileiro, que é o que é mais importante. Presidente, o ministro Guido Mantega nos disse, nos deu a certeza de que os investimentos públicos não cessarão, não sofrerão qualquer interrupção, qualquer solução, não perderão a sua continuidade. Eles continuarão todos os investimentos, principalmente aqueles que são necessários para preparar o nosso Brasil, o nosso país, para eventos tão importantes que sediaremos nos últimos tempos. Portanto, quero dizer que, pessoalmente, tenho algumas observações a fazer em relação a esse superávit exagerado e ampliado no dia de hoje, mas que continuamos confiantes na política do governo federal, da presidenta Dilma, que fará com que a gente possa levar o Brasil para o caminho do desenvolvimento, mas um desenvolvimento com distribuição de renda. Muito obrigada mesmo a Vossa Excelência, senador Giovanni Borges.